Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que nos acompanha nesta manhã de domingo. No próximo dia 20, por indicação das Nações Unidas, o mundo assinala o Dia da Justiça Social. Serve esta data para fazer lembrar as desigualdades criadas pela pobreza, pelo desemprego e também para a importância de que todos os gestos contam para combater as diferenças de oportunidades que tantas vezes encontramos na sociedade. Esta manhã o programa Eclésia quer olhar para esta realidade e vamos fazê-lo com o contributo de Kátia Tuna e João Pedro Cruz. São os dois pertencentes ao Movimento do Apostolado de Adolescentes e Crianças. Já vamos conhecer melhor a sua dinâmica e aquilo que fazem concretamente. Bom dia, Kátia. Bom dia, João Pedro.
Bom dia.
Obrigada por estarem na nossa companhia. Obrigada por terem aceito o desafio de estar connosco. Importa primeiro perceber que movimento é este, Kátia, o Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças. O que é que faz e o que é que propõe concretamente?
O Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças está em Portugal desde 1978, mas surgiu no contexto francês, pós-conciliar, e tem como eixos de ação, sobretudo, talvez apontar o protagonismo das crianças, ou seja, a relação não é unilateral, em que o adulto ensina coisas acerca de Jesus às crianças diretamente. Há uma experiência que é partilhada e que é de igualdade, e é nessa experiência que poderemos talvez chamar de acompanhamento que surge essa relação com Jesus.
E vai muito beber ao ver, julgar e agir da ação católica também, agora aplicado a adolescentes e crianças, pergunto-lhe.
Sim, mas o que de facto fazemos é colocar o papel nas crianças desse ver, julgar e agir, na medida em que são elas próprias que resolvem a sua vida, que tomam nas suas mãos as rédeas da solução dos seus próprios problemas, e nesse sentido sim faz toda a lógica falar de ver, julgar e agir assumido por elas.
Como é que o João Pedro Cruz chega a este movimento, ao MAC?
Como é que eu... Por causa da Kátia, basicamente. Então, eu tive... Pronto, eu também... Eu pertenci ao movimento Encontros de Jovens Chabon. Fiz, pronto, a minha formação católica no movimento, praticamente. E comecei a acompanhar com o Parco da Buraca, na altura, o Padre Neves, um grupo de catequese para adultos, no bairro de Cova da Moura, e fiz essa catequese com a Kátia, que também estava nessa altura na paróquia. A Kátia já estava a começar a trabalhar com as crianças, achou que eu tinha jeito e talvez paciência para estar com as crianças, e fez-me o desafio. E aqui estou.
O bairro da Cova da Moura, convém dizer também, para quem não conhece a geografia de Lisboa, é um bairro na periferia da cidade de Lisboa, na capital do país, marcado por uma multiculturalidade, se calhar com uma tónica, uma forte tónica africana, e é muitas vezes marcado também por estas desigualdades sociais, umas desigualdades que acaba por ser contraditório, porque as pessoas que moram no bairro estão a alimentar a própria economia da cidade, digamos assim. Pode-se explicar assim desta forma, Kátia?
Sim, os senhores lá geralmente trabalham ou na restauração, ou na construção civil, ou então em cafés que no próprio bairro em que eles, através dos quais tentam sustentar-se, bem, através do tráfico também. E as senhoras, é muito à base das limpezas, também da restauração. Mas a lógica das limpezas é curiosa, porque é uma pessoa que está dentro de uma casa a ajudar, a colaborar nas lides do cotidiano, mas ela está naquela casa, mas não pertence àquela casa, não é da família. E eu acho que é exatamente a mesma lógica que aquelas pessoas talvez interiorizam ou fazem experiência, que é, eu estou nesta cidade, eu estou neste país, mas verdadeiramente eu não pertenço a ele. E é essa experiência do estar, mas não ser, que ali se vive.
Sim, também acho que é importante salientar o papel do bairro também como vocal de acolhimento de novos imigrantes. Pronto, o bairro tem pessoas estabelecidas já há muitos anos, mas também muitas gerações que vivem cá mais tempo, vão se mudando para fora do bairro, e o bairro também vem acolhendo novos, bem ou mal, os novos imigrantes que vão chegando à cidade.
Pergunto-vos se importa também referir que o trabalho do MAC se baseia numa proposta de construção de cidadania, antes propriamente até de uma aquisição de crença.
O MAC não trabalha com objetivos, não temos um catecismo, eu dou catequese e valorizo, claro que valorizo a necessidade das crianças aprenderem sobre Jesus e sobre a vida de Jesus, e o MAC pode funcionar como complemento à catequese. Temos crianças que andam na catequese ainda, outras que ainda não andam. Jesus está presente, está no nosso testemunho, está nas nossas orações, está quando tentamos tirar conclusões, tentamos falar de Jesus, mas não é o principal objetivo. As crianças não vão para lá para aprender sobre Jesus, vão para aprender sobre elas próprias. Portanto, e é um trabalho a longa duração, não temos como por objetivo que essas crianças temos de acompanhar um grupo de crianças, temos muitas crianças que é o primeiro ano que estão no MAC. Não temos qual objetivo que elas saiam este ano a saber todas as orações com uma forte compreensão da catequese de Jesus, mas queremos que elas vão ao longo dos tempos apercebendo também elas próprias por iniciativa própria sintam essa necessidade de compreender melhor sobre Jesus, quem é que é esta pessoa que nos marca tanto, né, de alguma forma.
Mas isso é uma consequência do estar.
Isto é uma consequência do estar, e o estar é uma experiência de levar à chapa, de estar no bem e no mal.
João Pedro Cruz e Cátia Tuna são eles os convidados desta manhã do programa Eclésia, nesta manhã de domingo, nesta manhã fria de domingo. Ouvimos de seguida o Ardinita, uma letra de Linhares Barbosa, aqui numa versão de Ricardo Ribeiro, uma proposta trazida pela Cátia Tuna. Porquê?
Porque os Ardinitas eram crianças que vendiam jornais nessa época, no princípio do século XX, e fizeram-se várias obras sociais para apoiar estas crianças. E esta história fala exatamente de um pequeno Ardina que ia vender jornais para ganhar dinheiro para ajudar lá em casa. E achei por bem trazer aqui esta história do Linhares de Barbosa.
E esta realidade.
Exatamente.
Vamos ouvir então.
Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada, quem tem uma mãe tem tudo. Quem não tem mãe não tem nada. Quem tem uma mãe tem tudo. Quem não tem mãe não tem nada. O Ardinita, o João, levantou-se muito leve, porque tinha que estar cedo na porta da redação. Trincou um naco de pão que lhe soube muito bem. Antes de partir, porém, beija a mãe adormecida e diz-lhe: cá vou à vida. Oh, minha mãe, a mãe com todo o carinho deitou-lhe a benção, beijou e depois aconselhou-o sempre muito juizinho. Toma conta no caminho, não fumes, não jogues nada, pode ficar descansada, disse ele para iludir. E tornou-se a despedir. Oh, minha mãe, minha amada, cruzou toda a madragoa, satisfeito a assobiar uma marcha popular do São João a Lisboa. Nisto pensou: é tão boa a minha mãe, contudo, como engano e a iludo e lhe minto, coitadinha. Caramo tanto essa velhinha. Quem tem uma mãe tem tudo. Neste calão do polente, regia da malandragem. Existe um quê de homenagem nessa boquita inocente. Marcha para o jornal contente, sempre dá uma levantada. E como que não me agrada, repete como eu agravo. Tanto lhe quero e tanto amo. Quem não tem mãe não tem nada, tanto lhe quero, tanto amo. Quem não tem mãe não tem nada.
É o programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã de domingo. Ouvimos Ricardo Ribeiro, aqui numa versão de O Ardinita, composto por Linhares Barbosa. Cátia Tuna e João Pedro Cruz são os convidados desta manhã do programa Eclésia. Com eles, olhamos para as propostas e para a dinâmica que o movimento de apostolado de adolescentes e crianças constroem, propõem, sempre no objetivo da construção social, e na construção também na aquisição de uma crença capaz de modificar comportamentos, até comportamentos de exclusão e de construção social. O João Pedro Cruz referiu aqui há instantes esta importância de os adolescentes e das crianças irem-se conhecendo mais a elas próprias. Este é um fator crucial para as crianças e os adolescentes também converterem o seu olhar para o mundo e para a importância que elas podem ter no mundo, claro, à sua medida, consoante a sua idade. Mas pergunto-lhe se é a partir daqui que se começa.
Sim, claro. Acho que o autoconhecimento é um passo fulcral para qualquer conversão. Podemos estar a falar tanto de uma conversão de fé, como apenas uma conversão em termos de atitudes e cidadania. Porque, como nós dizemos, nós temos crianças muçulmanas que o nosso objetivo não será que elas abandonem a sua fé, mas que ganhem uma perspectiva crítica também, uma perspectiva da sua própria capacidade enquanto agentes de mudança.
Para além da dimensão ecuménica que o grupo acaba por contribuir também, não é?
Claro, o respeito por todas as religiões será sempre importante e será fundamental para trabalhar numa comunidade como esta. Ali no bairro vive-se, temos uma comunidade muçulmana, temos uma igreja lesbiana, temos testemunhas de Jeová, pronto. Acaba por ser um espaço em que, muito ecuménico e também muito, pronto, com muitas oportunidades, e que as pessoas podem hoje ir à igreja lesbiana e amanhã ir rezar o terço à igreja católica. E se queremos que as crianças sejam agentes de mudança na comunidade, também temos que saber transmitir esses valores, para além de termos duas crianças muçulmanas, que já referimos. Temos também já há algum tempo, temos uma acompanhante, a Mia, que é romena e é ortodoxa e vive a fé ortodoxa com bastante. Quer dizer, não é uma fé só de dizer, é uma fé praticada e dá-nos sempre uma outra perspectiva. E às crianças, para as crianças é algo completamente diferente. E ela fala um pouco tenta falar do que é a sua igreja e como é que as coisas são diferentes em relação ao que aqui têm. E essas experiências do que é a fé de cada um tem. Acho que é extremamente valiosa para as crianças poderem se aperceber de uma maior visão do que é a fé no mundo. Não é? Porque não é só aquilo que elas conhecem, não é só aquilo que os vizinhos praticam, é também aquilo que outras pessoas têm completamente diferente.
Cátia, a realidade que as crianças e os adolescentes trazem para as reuniões é o ponto de partida de todas elas, não é?
Sim, as discussões com os amigos, às vezes com os professores, os problemas na escola, em casa. O objetivo também é que aquele espaço seja um espaço de segurança afetiva também, em que elas se sintam à vontade e com confiança para partilharem o que quiserem. Eu lembro-me uma vez que nós trabalhámos o tema da solidariedade e nós tentámos perceber o que é que era a solidariedade, o que é que não era, E depois perguntámos, é muito à base da conversa, muitas vezes, não é? Houve uma menina que referiu que a experiência de solidariedade que ela tinha em casa era separar a mãe quando o pai tentava bater na mãe. Que era a experiência, foi essa a forma que ela percebeu da solidariedade. Eu achei, acho sempre bonito e uma graça enorme ter este nível de partilha com crianças tão pequenas num grupo e que isso seja feito naquela casa e em igreja.
Dado espaço a isso, é abrir uma porta de facto à conversão e à transformação, não só espiritual, mas também social.
Sim, acho que se nós, pronto, tentarmos mostrar o que é a igreja, partindo de o que é que são as nossas normas e como é que as coisas devem ser, só vamos afastar não só as crianças como toda a gente. Porque ali temos tantas realidades diferentes de famílias, de mães solteiras, de famílias que, pronto, que, em que de pais que se divorciaram, de pais ausentes, temos há de tudo. Quer dizer, se não conseguimos estabelecer um ponto de contacto, nunca haverá qualquer tipo de interesse por parte das crianças. Vai apenas afastar.
É como ensinar música. Podemos ensinar música com a pauta e as semifusas e as colcheias e a clave de sol, mas isso é importante, mas não é a música. A música é fazer a experiência de ouvir você em si, não é, João? No carro, a ver a paisagem, e é fazer a experiência, essa experiência do belo, da alegria ou da tristeza. E é a mesma coisa com esta pedagogia da fé, acho eu.
Contactar com esta realidade, crescer com ela, crescer com dificuldades, desigualdades. Em que medida é que isso é importante para vocês enquanto cristãos e enquanto sonhadores de uma igreja mais participativa?
Eu fiz a minha catequese aqui na Buraca, cresci aqui com jovens de tanto do bairro da Cova da Moura como outros bairros cá aqui perto. E fiz o meu trabalho dentro de um movimento enquanto os jovens estavam, mas raramente atuei no bairro da Cova da Moura enquanto paroquiano da paróquia da Buraca. Embora eu pensasse que conhecia a minha realidade, o quão pouco eu conhecia. Lembro-me de um rapaz que me apercebi que o grande problema dele era o irmão estar preso. E foi um tipo de problema que eu... Quer dizer, eu estou ali com mais 15 anos que aquela criança e nunca tive um problema desta dimensão na minha vida. Eu não tenho as respostas, não sabia o que dizer sequer. E ao mergulhar, ao estar dentro destas... estar com estas comunidades, viver com elas, viver a fé com elas, ter ações dentro e tentar aproximar-nos, ir a festas com a minha comunidade, dá uma visão muito mais profunda do que é a vida destas pessoas, pelas dificuldades que passam, pelas forças que têm. E eu acho que em Lisboa temos muitas paróquias com muitos bairros que estão integrados nas paróquias, mas que não estão realmente integrados. Pronto, é este o chamamento que o Papa Francisco nos faz, penso eu. Estas pessoas não são hoje, estão ao nosso lado. E não é uma ação de solidariedade num dia que nos vai pôr em contacto. É vivermos com elas, é sermos comunidade com estas pessoas.
A Cátia experimenta isto também.
Sim. E reconheço-me nisto que o João está a dizer. Eu sou muito grata. Como católica, eu sou uma católica muito, muito insuficiente, mas eu sou profundamente grata. E a gratidão, eu acho que neste momento, da minha vida, é o alicerce da minha catolicidade. Porque eu sou muito grata às crianças e sou muito grata à Cova da Moura e às pessoas que lá vivem, porque me dão o privilégio de fazer a experiência... A experiência extraordinária da Igreja dos Pobres. E eu só tenho a agradecer-lhes. É que às vezes nós auto-representamos como aqueles que estão a fazer o favor de ajudar. É exatamente o contrário. Aquelas pessoas é que me ajudam a viver e a sempre alimentar com espanto pelo outro, pela fé do outro, pela força da fé do outro.
Vamos continuar a conversa com Cátia Tuna e João Pedro Cruz. Eles pertencem ao movimento do apostolado de adolescentes e crianças. Com eles estamos a perceber como, através da praxis, das nossas ações, a justiça social e as barreiras podem tantas vezes ser destruídas quando o toque e o contacto humano nos ajuda de facto a crescer. Por enquanto, vamos à música, numa sugestão musical do João Pedro Cruz. A vida é feita de pequenos nadas. Sérgio Godinho.
Eu escolhi esta música também por ser uma música de intervenção, por um lado, e depois por esta mensagem dos pequenos nadas. Nós vamos para o bairro muitas vezes e às vezes as coisas não são fáceis com as crianças. E saímos de lá a pensar, hoje não fizemos nada, hoje não conseguimos nada. Mas às vezes o nosso trabalho no MAC é isso, é uma coleção de pequenos nadas que tudo junto faz um tudo e faz uma experiência que esperamos que tenha algum impacto na vida das crianças.
Vamos ouvir então esta música, A Vida é Feita de Pequenos Nadas. Sérgio Godinho.
Segunda-feira trabalhei de olhos fechados. Na terça-feira acordei impaciente. Na quarta-feira vi meus braços revoltados. Na quinta-feira lutei com a minha gente. Na sexta-feira soube que ia continuar. No sábado fui à feira do lugar. Mais uma corrida, mais uma viagem. Fim de semana para ganhar coragem. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, meninos e meninas. Muito boa noite, manoés e joaquinas. Enfim, boa noite, gente de todas as cores, feitinhos e madinas. E perdoa as pessoas que ficaram esquecidas. Boa noite, amigos, companheiros, camaradas. A vida é feita de pequenos nadas. 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 Somos tantos a não ter quase nada, com os poucos que têm quase tudo. Nada vale protestar, o melhor ainda é ser mudo. Isto diz de um gabinete, quem acha que o castete é melhor das soluções para resolver situações delicadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. E o que é certo é que os que têm quase tudo devem tudo aos que têm muito pouco. Mas fechem bem esses ouvidos, que o melhor ainda é ser moco. Isto diz paternalmente quem acha que é ponto assente, que isto nunca vai mudar, que o melhor é começar a apanhar umas chapadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. Segunda-feira trabalhei de olhos fechados. Na terça-feira acordei impaciente. Na quarta-feira vi meus braços revoltados. Na quinta-feira lutei com a minha gente. Na sexta-feira soube que ia continuar. No sábado fui à feira do lugar. Mais uma corrida, mais uma viagem. Fim de semana é para ganhar coragem. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, meninos e meninas. Muito boa noite, manoês e joaquinas. Enfim, boa noite, gente de todas as cores e feitios e medidas. E perdoem-me as pessoas que ficaram esquecidas. Boa noite, amigos, companheiros, camaradas. A vida é feita de pequenos nadas. 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 Ouvi dizer que quase tudo vale pouco. Quem o diz não vale mesmo nada. Que não julguem que a gente vai ficar aqui especada à espera que a solução seja servida em boião com um rótulo veneno. É para tomar desde pequeno às colheradas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. Amigos, companheiros, camaradas. A vida é feita de pequenos nadas. Bonito, amigos, companheiros, camaradas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas.
Só agora sintoniza a Antena 1. Saiba que é o programa Eclésia que nesta manhã lhe faz companhia. Estamos com Cátia Tuna e João Pedro Cruz, do Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças, a perceber como, na prática, a justiça social é possível construir, juntamente com crianças, com adolescentes, e com eles conhecer realidades e com eles construir uma igreja sempre nova e sempre mais próxima. O Papa Francisco, neste primeiro domingo da Quaresma, deu-nos a conhecer também uma mensagem que escreveu para este tempo, para estes 40 dias rumo à Páscoa, onde ele pede que todas as pessoas de boa vontade possam ler, não apenas os cristãos, mas todas as pessoas que se unem em torno do bem comum, em torno da necessidade de conhecermos a realidade do outro, em torno da necessidade de nos aproximarmos da realidade do outro. A esmola, a oração e o jejum são sempre instrumentos colocados à disposição de quem quer fazer este caminho de conversão, essencialmente de conversão rumo ao outro. João Pedro, pergunto-lhe se a esmola, a oração, o jejum, no seu entender, podem ser de facto estes instrumentos que nos levam a aproximar da realidade do outro?
Sim, podem perfeitamente ser ajudar-nos, e acho que também pode ajudar-nos a perceber que percebermos, se fizermos uma conversão, de perceber o que é que realmente é importante, porque é que não vivemos então depois, a partir daí, do que é importante nas nossas vidas? Porque é que não... Pronto, se esta conversão nos leva a entender que certas coisas na minha vida que eu não necessito, e se isso me aproxima mais dos outros, o que é que não faço essa conversão? E não vivo apenas neste momento, mas vivo isso na minha vida. Pronto, e a esmola pode ser muita coisa, e há muita coisa que podemos jejuar, que não só comida e bolos e
chocolates.
Há muita coisa da nossa vida que é supérflua e que vemos muitas pessoas que vivem perfeitamente sem isso.
A esmola, eu vejo-a sempre como imolação, ou seja, imolar a Deus e esmolar ao irmão. Em vez de ser um sacrifício que fazemos a Deus, é um sacrifício que fazemos não pelo irmão, mas ao irmão. A criança, na Bíblia, é sempre vista como... assim, uma espécie de mínimos olímpicos da pobreza, não é? O símbolo é a pobreza de dignidade, porque elas não na altura não eram pessoas, eram quase pessoas, da vulnerabilidade, da fragilidade e da inocência, não é? O sofrimento do inocente. E talvez o pobre seja isso, é aquele que é uma vítima que não tem culpa, mas que leva com uma culpa que não é sua. Não tem culpa que as pessoas na República Democrática do Congo estejam em guerra, mas tenho responsabilidade, é essa a questão. Eu não tenho culpa que estas crianças façam a experiência de tomar conta dos irmãos, de lavar a louça, de fazer a comida, de terem a mãe no hospital e de terem de tratar da casa como se tivessem mais 20 anos do que têm. Mas eu tenho essa responsabilidade. E é nesta partilha de responsabilidades, de corresponsabilidade um pelos outros, que eu entendo talvez esta esmola e este jejum e esta noção de igreja dos pobres, sim, porque acho que não há outra. A outra é que está enganada.
Perguntava-vos se faz sentido este dia da justiça social, este dia mundial da justiça social.
É uma coisa que não nos devíamos precisar de lembrar. É algo que devia, especialmente a nós católicos, ou qualquer pessoa que diga que vive Cristo. Hoje a justiça social tem que ser algo que é vivida e que é pensada todos os dias. Que tem que ser... Quer dizer, nós não podemos só viver a justiça social na Igreja. Temos que viver a justiça social politicamente, socialmente, em termos de cidadania.
É nesse sentido que a Kátia olha também para este Dia Mundial da Justiça Social?
Sim. Eu penso que no pensamento bíblico a ideia da justiça é a ideia da completude. Todos serão completos e tudo será completo e a história será completa. Isso só se realiza em Jesus. A justiça não existe sem... A justiça humana não sei se existe. A justiça social também não sei se existe. Talvez só exista a justiça divina. Mas a minha questão é que... é muito complexa a forma que temos de lidar com a justiça e com a injustiça. Porque, por exemplo, aquilo que Mateus diz, capítulo 5... dar a outra face, se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas, Isto é justiça ou é injustiça? Ou é uma nova forma de justiça? Mas isso significa que nós teremos de levar, segundo, com base neste tipo de princípios evangélicos, de levar os outros com quem fazemos a nossa experiência cristã a darem essa outra face, e se isso equivaler a que eles empobreçam ou que sejam cúmplices de um sistema de opressão. Tudo isto é muito complexo. Eu acho que a questão da justiça, não, mais do que uma efeméride civil, eu acho que deve levar a uma... Não é reflexão, porque a reflexão por vezes é tão infértil, mas é exatamente porque quer ser produtiva, e às vezes as coisas não têm de ser produtivas, mas esta questão da justiça e da injustiça espanta-me sempre e não tenho efetivamente solução para isso.
Estado com pode ser um caminho para essa...
Talvez o único, sim.
Estado
e por isso, e daí a encarnação do verbo, porque não havia outra maneira de fazer justiça.
Eu queria agradecer a vossa presença neste programa Eclésia. Hoje estivemos a olhar para a justiça social, para este Dia Mundial da Justiça Social, que se assinala daqui a 2 dias, no dia 20. Olhámos também para a dinâmica e para a proposta que o Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças realiza, concretamente através do vosso testemunho, Cátia Tuna e João Pedro Cruz, no bairro da Cova da Moura, com os grupos que formam nos grupos onde vocês também crescem. Olhámos também para a mensagem do Papa Francisco neste primeiro domingo da Quaresma. Queria então agradecer a vossa presença. Obrigada por estarem aqui. Vamos seguir em frente neste programa com uma proposta musical trazida também pelo João Pedro Cruz, Sam the Kid.
Pai, beats em fumes. A cota pai é perfumes. Quem pai cai para fumes, não interessa. Todos queremos é números, procuramos um grande, mas para mim por enquanto não tenho pressa. Só quero o que basta para aquilo que eu gasto, para aquilo que eu gosto. O resto pode vir por arrasto, eu mostro um gosto frustrado. Toda a gente foge do bairro, procura uma falsa felicidade. Quantos estão a bordo no barco sem ordenado, fico saber enriquecer complexados. Porque isto até toco no humor que me invoca a supor que na verdade não sou um bom namorado. Eu fujo da idade, sou criança que sonha, depende da minha mãe, eu não tenho vergonha. Querem que eu ponha alma à venda de encomenda, quem não entenda a minha ideia ele só ponha. Eu não pago a renda, faço a ronda só à zona, até que o sol acenda uma rua que ressona. E aí a classe dá no aço até o osso, já trabalha. A minha laia acorda só ao almoço. É quando eu finalizo o beat, contém era um esboço. Para pôr melhor o que eu ouço, não há trabalho sem esforço. Para ter um maço grosso no bolso, e bolso sempre vivo é não deixar de estar no ativo. Esse é o motivo, já? Yeah?
Faz o que tens a fazer, porque isso teu. Todos nós já temos de não cair a céu. Se não o fizeres ninguém, o fará por ti. Esta é a nossa live.
Enquanto beats lutam em becks, beats escutam e disputam os ex, de boys a quem estão entregues. Não há paca, só me cravam é pregos. Não há paca, só se gravam é bootlegs. Para evitar pregos, com bijuteria, lutaria é uma ilusão. É uma luta dia a dia com pressão. E eu ouço quando eu falo que as ruas, o palco, as falcatruas. Um assalto em duas saídas, ou safas ou não. É isto que me anseia desde que veio a moeda europeia. Só sei que a boleia veio uma recessão. Vamos para a assembleia fazer a recessão. Dizer que a coisa está feia, que isto é uma exceção. Eu só quero atenção e a compreensão, quero a vossa redenção e tirem-me esta retenção na fonte. E qual é esta fonte? É fonte o vosso banco para gastarem numa imigrante, um elefante branco. Vida na cidade, trouxe a fossa e ela roça no privado, para que possa pagar a universidade, ou casamentos por documentos, por 1000 euros ou até 500, ajudam para quem tem rebentos. O choro não se corre, o vazio está à vista, isto é louro, ignore, no recibo para turista, é casinhos clandestinos como é paca na montra, respeita ela mas respeita mais o que ela não compra.
Faz o que fazer porque sou teu. Todos nós já temos de não cair no céu. Se não o fizeres ninguém o fará por ti. Esta é a nossa life. We gonna get all my name.
O que é que vais fazer se o teu sonho não arranca? Abre a tua banca, seja bolachita ou branca, ou base do Linomec, paga na 5 a sec, guida vivo ou enxerga, se queres ver pilim. Isto é poupanças, é cobranças, é damas que fazem tranças por importâncias simbólicas do fim. Então base do Linomec, paga na 5 a sec, guida vivo ou enxerga, tem de ser assim.
É o programa da Igreja Católica que lhe faz companhia nestes minutos de domingo, da manhã de domingo. Como habitual, trazemos-lhe agora as principais mensagens
que a liturgia propõe para as Eucaristias de hoje. O sacerdote dioniano Manuel Barbosa faz-nos companhia e a sua reflexão parte hoje do primeiro domingo da Quaresma.
Neste primeiro domingo da Quaresma, Marcos inicia seu Evangelho proclamando a encarnação do Filho de Deus. Jesus é plenamente homem, pois é tentado, e plenamente Deus ao manifestar a vitória do amor sobre o mal. Faz uma declaração. Cumpriram-se os tempos. Dirige-se a um povo que espera o Messias que estabelecerá um reino novo, bem próximo, que vem precisamente trazer esperança a todo o povo. Mas Deus não impõe a sua vinda, Ele faz-se desejar. Aqui duas atitudes do coração são necessárias. A conversão, mudando de vida e voltando para Deus, e a fé, aderindo plenamente com todo ser à pessoa de Jesus Cristo. Está a Quaresma, conotada como tempo de penitência, de sacrifício de toda a espécie, de resistência às tentações, à imitação de Jesus no deserto. Tempo não muito entusiasmante se houver esta acentuação sem partilha concreta. Porém, na breve passagem do Evangelho, Marcos fala duas vezes da boa nova, que dilata o coração, traz alegria. Por que não falar de alegria durante a Quaresma? Será que isso desvirtua o seu sentido? Trata-se de conversão. Converter-se é certamente deixar de cometer pecados e voltar a uma vida moralmente pura e reta. Mas a verdadeira conversão é acreditar na boa nova. E esta é a manifestação do verdadeiro rosto de Deus em Jesus, um Pai que é puro amor, a fonte absoluta do amor. Às vezes, a primeira tentação, a mais terrível, consiste em transpor para Deus as nossas maneiras de amar, de compreender a justiça e o poder. Ora, não é Deus que é a nossa imagem, nós é que somos a sua imagem. A verdadeira conversão consiste em mudar as nossas concepções de Deus para acolher um Pai que nunca para de nos amar, que nunca nos rejeita. E quando recusamos o seu amor, ele só tem um desejo, manifestar-nos ainda mais o seu amor, até nos dar o seu Filho para que nos deixemos amar. Quaresma são 40 dias. Não é demasiado tempo para descobrir este Deus. Ao longo desta primeira semana da Quaresma, vale a pena retomar o Salmo 24 da liturgia deste domingo e rezá-lo em cada manhã lentamente. Pode ser meditado, ruminado. Por exemplo, memorizar um versículo para cada dia. Tu és o Deus que me salva. Ou, lembra-te, Senhor, da tua ternura. Repeti-lo várias vezes ao longo do dia, em caminhada com o Senhor. Será uma maneira de ver a exortação à oração em segredo, escutada na quarta-feira de cinzas. Com esta autêntica atitude orante, veremos que os jejuns, abstinências e esmolas só podem ser a expressão do amor de Deus, nunca tomados caricaturas de práticas exteriores sem coração. Aí está a verdadeira conversão na alegria da boa nova.
As meditações que aqui apresentamos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais logo na RTP2 pode visionar o programa 70x7. Começa pelas 13h30. Durante a semana, aqui na Antena 1, percorremos os dias de Quaresma, esta semana na companhia do missionário da Boa Nova, o Padre Adelino Ascenso. Não perca de segunda a sexta, às 22h45. Eu estou de regresso no próximo domingo, pelas 6h. Sintonize então a Antena 1 e comece o seu domingo da melhor forma. Eu sou Lígia Silveira. Até lá, tenha uma excelente semana e, já sabe, uma vida sempre feliz. Música.